Estamos na nossa série de valores. Hoje a gente vai falar sobre um valor que eu amo muito, especialmente, e você vai me ouvir dizer isso sobre todos os valores que eu vou ministrar, é claro. Mas a gente vai falar um pouco sobre o mover sobrenatural. Nós temos um conjunto de 10 valores, eu não vou passar eles de novo, passei isso no primeiro dia que começamos a mexer com a série. E a gente volta intencionalmente na série de valores, porque nós entendemos que cada vez que a casa está crescendo e a gente está vivendo um momento de expansão, multiplicamos o campo, agora estamos em Taquara, em domingo pela manhã, e muitas pessoas novas têm vindo, e a gente, com a série de valores, nós entendemos que é uma forma de alinhar a casa e deixar você, e levar você a conhecer por que e como somos. Por que somos como somos e como somos. Quando você participa da série de valores, quem está sendo abençoado pela série de valores? Isso, você está percebendo coisas novas que Deus está fazendo, né? É interessante que cada ano já é a quarta vez que nós voltamos na série. Eu acho que é isso, né, amor? Isso. E cada vez que nós voltamos nessa série, a gente vê Deus literalmente romper limites e trazer novas liberações e novas realidades. Então, se você está participando dessa série, você pode ter certeza que Deus está liberando algo novo sobre sua vida. Se já é a quarta vez, você só está indo mais fundo, graças a Deus. Amém? E essa série de valores, esses 10 valores que a gente carrega como família, eles têm a intenção de criar esse rio de cultura. A gente sempre fala que a gente tem as margens do rio que formam e lideram essa cultura que nós queremos viver intencionalmente dia após dia. Essa declaração de 10 valores faz a gente, alguns valores nos fazem lembrar de para onde Deus nos chamou para andar, enquanto que outros literalmente são assim um esticar de músculos, músculos sob tensão. Se você é da casa, você sabe do que eu estou falando. E o mover sobrenatural é esse músculo colocado sobre uma tensão constante. Eu diria que às vezes você está com muita tensão e outras vezes você está com muito mais do que muita tensão. Porque viver e tocar e se mover no sobrenatural é literalmente andar além da medida do mundo estabelecido. Então, quando a gente está falando de mover sobrenatural, a gente tem que entender que o sobrenatural, em primeiro lugar, não é algo para você viver dentro de quatro paredes de uma igreja. Os 10 valores que nós carregamos, e a gente compartilha os 10 valores cada vez que a gente volta na série, a intenção é de ajudar você a conseguir levar esses valores para dentro da sua casa. Porque nós entendemos que igreja de verdade não é o que acontece daquela porta para dentro, mas é o que acontece daquela porta para fora. Isso para nós é igreja. Aqui a gente se reúne, carrega a bateria, dá uma fritada junto. E você viu que a gente frita bastante no louvor. Você está pela primeira vez, pode estar um pouco assustado, mas está tudo bem. Normalmente, às vezes, é pior até. Mas é melhor. A gente é livre, graças a Deus. E se você pode gritar para o teu time, você pode gritar para Jesus. Se você pode dançar para uma banda, você pode dançar para um coral de anjos. Está comigo, sim ou não? Isso. Então tá bom, vamos lá. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o fluir sobrenatural. E esse fluir sobrenatural, ele é um fluir que literalmente é um fator gerador de vida. Todos os valores são, eles são apenas 10, mas se você olhar para a Bíblia você vai encontrar inúmeros valores. Mas o valor sobrenatural, ele é realmente eu diria assim, que é o músculo que mais estica a gente. Literalmente, ele realmente te mantém sob pressão, porque você vai sempre estar além do limite. Se você for pesquisar o que é a palavra sobrenatural no dicionário, você vai encontrar a descrição que diz o seguinte. Eu fiquei muito inteligente depois de ler a tradução, né? Diz assim: o que ultrapassa o natural. Geralmente, quando você vai para o dicionário, é para ter algo que você não tem, né? Tipo, mas tá bom, fora das leis naturais, faz sentido. A segunda afirmação conectada aqui é miraculoso, que não é conhecido senão por fé. Então, se você conectar essas duas verdades, elas criam uma sentença de que sobrenatural é algo que ultrapassa as leis naturais e só pode ser conhecido por fé. Então, quando a gente está falando de sobrenatural, a gente está falando, e deixa eu fazer, abre um parênteses aqui, existem moveres sobrenaturais, tá? Não existe apenas um mover sobrenatural. A gente está falando aqui do mover sobrenatural que é reconhecido biblicamente, que é biblicamente embasado. Os outros podem existir, mas nós não reconhecemos. Por quê? Porque eu só vou dar poder e reconhecimento para algo que está embasado na Bíblia. Se nós estivermos embasado na Bíblia, a gente não quer nem conversar sobre isso. Faz sentido? Você não pode desconsiderar o poder da feitiçaria, da bruxaria e de qualquer outro mover sobrenatural. Desconsiderar, você não pode desconsiderar, você não pode negar que eles existem. Mas como eles são acessados é exatamente o caminho inverso do que biblicamente está embasado. Então eu não quero me relacionar com nada que esteja quebrando os princípios bíblicos, porque a Bíblia é a minha plataforma de vida. Faz sentido? É. Então nós como cristãos, quando eu estou falando de cristãos, eu estou falando de pessoas que têm um conhecimento de que a Bíblia é um livro para o homem se guiar e vivem a partir desse livro que é para o homem ser guiado. O cristianismo, para mim, precisa ser embasado na Bíblia. Ele pode ser, uma pessoa pode viver qualquer coisa nessa terra, mas não pode viver um cristianismo a menos que cada decisão, ação e intenção esteja baseada no princípio bíblico. Viver cristianismo significa o seguinte: quando você diz assim, não, eu sou um cristão, pastor. Que bom, sua vida é baseada no cristianismo. É, uma parte. Então eu diria que você vive uma parte do cristianismo, mas você não vive o cristianismo. O cristianismo verdadeiro. Por que que a gente tem a nossa série de leitura anual da Bíblia? Nós passamos todos os anos. A gente está com uma galera lendo a Bíblia esse ano. E todo ano tem aumentado. Se você quer participar ainda, você pode participar, é muito bem-vindo. Procure alguém do time de voluntários. Todos eles estão lendo a Bíblia regularmente. Pede para ele abrir o app para você ver como é que está a leitura dele. Está lá atualizadíssima. É. Se ele não está, ele acabou de apagar o app. Ah, não, é que sumiu. Eu amo fazer isso, né? Pega o voluntariado depois. Oh, abre o app, deixa eu ver como é que está a tua leitura da Bíblia. É. Qualquer coisa, você libera uma oração sobre ele já, em nome de Jesus, que se alinha a tua vida. Então, por que que nós lemos a Bíblia todos os anos? Porque nós entendemos que não tem como viver um cristianismo real se você não tiver um conhecimento e um conhecimento bíblico. Ou seja, para embasar a minha vida na Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Não adianta colocar lá aberto na cômoda, no Salmo 23. Não, 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 pastor, a Bíblia está lá aberta. Isso é simpatia, mano. Simpatia não é bíblico. Minha casa é cheia de Bíblia aberta no Salmo 23. Tá, e você leu alguma vez? Não, 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 já tem uns 15 anos que está aberto. Grande coisa. Se abrir revistas do Walt Disney ou o Salmo 23, é a mesma coisa. Porque a Bíblia não tem poder se você não buscar revelação. Está entendendo? O poder dela é ativado através de você no relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa dos três ingredientes, a tríplice base de viver a Bíblia é Bíblia, uma pessoa e o Espírito Santo trazendo a revelação. É como o reino de Deus funciona, é a partir da Trindade. Isso é tríplice. Você tem uma base estabelecida quando você tem três bases que se relacionam. Isso é para outro dia, vamos lá. Então a gente está falando sobre sobrenatural. E o sobrenatural é um negócio muito legal, porque ao mesmo tempo que você se sente instigado para viver, as primeiras experiências que você vai ter, eles vão botar um bug na tua cabeça. Você muitas vezes está há anos ou durante uma boa temporada buscando ver algo acontecer, como hoje à noite pessoas serem curadas. Depois você pode procurar as pessoas e vai lá, pergunta se é verdade. Diz, vem cá, você disse que estava tudo bem só para enganar o pastor ou realmente fez diferença? Pergunta, vai lá perguntar. E se ele não tiver melhorado, você traz para mim que eu oro e vai ser curado na tua frente. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não posso te garantir a cura, mas uma coisa eu te garanto: a gente vai lutar. Enquanto você estiver pronto para receber a oração, a gente vai lutar para que isso aconteça. Porque nós cremos, a gente já viu muitos milagres acontecer aqui. E o mover sobrenatural é um negócio muito louco, porque ao mesmo tempo que você está louco para ver algo acontecer, as primeiras experiências, teu cérebro diz assim, não pode ser. Sabe, é um antagonismo de a sede, a fome de ver Deus fazer algo que vai além das leis naturais, romper com os paradigmas naturais, e o choque de ver algo acontecer e diz assim, mano, não acredito. Tipo assim, você está louco para ver, quando você vê, você diz, não acredito. Primeira vez que nós oramos, eu e Lidia estamos orando numa reunião de cura. Foi muito engraçado, foi uma semana que eu tinha orado por três pessoas. Estava numa temporada de realmente manter meu músculo esticado, de fé. E eu disse, tá, essa semana eu vou eu entrei numa temporada, não era uma semana, era vários dias que eu estava decidido a orar por todo mundo que passasse doente na minha frente. Estava no banco, o cara apareceu mancando, e aí eu tinha feito um voto pessoal, né? Eu disse, não, se alguém passar na minha frente, mancando, doente, eu vou orar pela pessoa. Mano, eu tô no banco, tinha umas 50 pessoas. Eu olhei o cara mancando na minha frente, assim. Pensei, sabe de uma coisa? Minha ficha é quase a última. O cara tá no atendimento. Quando ele sair, eu vou até lá na rua orar por ele. Você acha que sou bobo? Fui lá na calçada, orei por ele. Perguntei, como é que tá a sua perna? Ele disse, olha, tá igual. Não piorou. Não é o que você quer ouvir depois de uma oração. Isso foi no início de semana. No meio da semana, orei para outra pessoa. Nada. Orei pela terceira pessoa lá por quinta ou sexta-feira, nada. E aí a gente está na sexta-feira numa reunião de oração, e é especificamente por cura física. E no final da reunião, antes de a gente começar a orar, as pessoas tinham testemunhado, o pastor disse assim, vem cá e fala um pouco sobre o que você entende sobre oração, fé e tal. Eu pensei, meu, nessa semana eu orei por três pessoas e ninguém foi curado. E fui lá para frente e criei uma plataforma assim, né, eu contei os três testemunhos, eu só não disse que nenhum tinha dado resultado. Eu disse, não, segunda-feira eu saí para orar, orei com uma pessoa, ela estava com dor na perna. Eu disse, e na quarta-feira eu estava na rua, encontrei mais uma pessoa, orei de novo. E na sexta-feira tinha uma pessoa que também estava ruim, estava com o braço enfaixado, e eu orei de novo. Eu tenho sentido que Deus tem me chamado para orar por pessoas com problemas em perna e em braço. Tinha uma senhorinha quase no final da igreja assim, com um pé que tinha feito uma cirurgia de uma fratura no joelho. Quando eu terminei de falar sobre a oração, eu vi que ela levantou e vinha pelo corredor, mano, ela não me errava de jeito nenhum. Eu tô vendo ela mancar e tô pensando comigo, não em mim, não em mim, não em mim. Ela parou na minha frente, estávamos eu e a Lídia, ela disse, nossa pastor, minha fé foi muito edificada quando eu ouvi você falando que tá orando por pessoas com problema nos joelhos e articulações. E eu tô naquela, meu Deus, cara, eu só não falei que nada tinha dado certo. E aí você vê que Deus faz coisas incríveis quando você literalmente vai além dos seus limites. Então, deixa eu dizer algo para você, que aqui é um ponto que se você quiser anotar. Sobrenatural não é só o que Deus faz, mas é a sua disposição de ir além do seu limite. Por que eu estou te dizendo isso? Aquela senhora veio naquele culto na frente e ela disse, pastor, será que você pode orar por mim? Eu tive um acidente de moto com meu marido há uns anos atrás e arrebentou meu joelho. Quando fizeram a cirurgia, meu pé ficou totalmente torcido para fora. Ela disse, para descer escadas eu tenho que me segurar e para caminhar eu tenho muita dificuldade. E a gente estava assim, num canto assim da esquerda da igreja, ela sentou, nós começamos a orar. Instantaneamente, durante a oração, o pé daquela mulher começa a torcer. Até alinhar. E por que eu te digo que é engraçado? Porque a gente saiu de lá, tipo assim, cara, foi algo incrível. Eu nunca tinha visto um pé fazer um giro de 45 graus instantaneamente. Isso não é simples. Ela disse, eu já fiz fisioterapia, fiz de tudo e não tem, é osso. Minha questão foi que na cirurgia ficou deslocado fora do lugar e minha perna da parte de baixo toda é torcida. Realmente a perna dela estava torcida. O outro dia eu acordei e pensei, cara, será que aquele negócio aconteceu mesmo? Sabe? Tipo, umas duas semanas depois, estou andando na cidade, passei por ela na calçada, parei o carro e fui lá perguntar para ela. E eu disse, e aí, como é que a senhora está? Está tudo bem? Está sim, meu filho. E eu disse, como que está seu pé? E ela colocou um sorriso meio sarcástico no rosto. Tipo assim, por que você está perguntando? Ela disse. Já tem duas semanas que eu ando e eu nunca mais tive problema para caminhar. Eu subo dessa escada. Eu antes pegava táxi para ir para a cidade. Hoje eu levo as minhas compras nas mãos para casa. Sabe, eu senti o Espírito Santo dando uma cutucada. Às vezes você tem fé para se esticar, para ver, mas não tem fé para crer naquilo que você viu acontecer. Então eu estou te falando, eu estou sendo assim muito vulnerável com você. Quero que você entenda que viver o sobrenatural é possível se você estiver disposto a pisar nesse lugar que é fora de controle, além do natural. Sabe, é difícil ver algo sobrenatural acontecer quando você não consegue conviver além do natural. Você primeiro precisa aprender a viver fora do natural para começar a ver coisas fora do natural. Outra vez a gente estava orando, eu e o Ed estamos orando pelo Marcos Amorim, não sei se ele está hoje. Não está hoje. E ele trabalhava com nós, comigo naquela época, ele estava com pedra no rim, rim lado esquerdo, acho que era. E oramos por ele aqui desse lado. Ele veio e disse, pastor, eu não consigo caminhar. Oramos por ele. durante a oração, eu fui fazendo algumas entrevistas, perguntando algumas coisas para ele enquanto a gente continuava orando e sentindo Deus trabalhar. Ele disse: pastor, eu sinto como que estivesse derretendo algo dentro do meu rim. Para você ver como a cabeça da gente é natural, né? Eu estou ouvindo o cara dizer aquilo, estou pensando: mano, como é que ele sabe que alguma coisa está derretendo o rim dele? Tipo, eu estou orando por cura e duvidando do que está acontecendo. Então eu estou sendo muito vulnerável com você, dizendo que essas coisas passam na tua cabeça quando você está tentando viver um romper. Às vezes você olha a gente orar por alguém, vê uma cura acontecer, você assim: cara, os caras são profissionais. Mano, não é. A gente às vezes está lutando com a cabeça, dizendo: tá entendendo? Eu quero desmistificar hoje à noite, quando estou falando sobre sobrenatural, eu quero desmistificar algumas coisas para que você possa dar um passo mais em direção e ver coisas acontecer. E na outra semana ele veio no culto, perguntei como é que ele estava. Ele disse: pastor, não sinto mais nada, estou trabalhando a semana inteira. Ele disse: eu tenho aqui os dois exames. Em um exame tinha pedras, no segundo exame não tinha mais nada. Ele disse: o médico não sabe explicar. Ele disse: tem mais uma coisa, eu não expeli nada pela urina. Ou seja, literalmente alguma coisa derreteu. Deus não explodiu aquelas pedras. Ele pode fazer muito mais do que isso. Então eu estou te contando esses testemunhos para você entender que, sem a disposição para viver no lugar onde você sai do seu natural, vai ser muito difícil ver algo sobrenatural. Você precisa começar a absorver essa sentença de que, essa nova realidade de que o sobrenatural é algo que você pode viver fora das quatro paredes de uma igreja. Você não precisa de uma oração de um pastor, você não precisa de oração de um líder. Quando teu filho está doente, é você quem tem que pôr a mão. Quando a tua esposa está com dor de cabeça, você que tem que pôr a mão na cabeça dela, assim: em nome de Jesus, eu quero que essa dor de cabeça vá embora, em nome de Jesus, vá embora, até a dor de cabeça dela ou a tua ir embora. Que às vezes acontece. Mas acontece. E você começa a testemunhar e colecionar os seus testemunhos, as suas histórias de vitórias. Porque você está construindo uma plataforma que cada vez você tem que levar para um lugar mais longe. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu diria para você hoje, essa noite, é: o sobrenatural é literalmente a respeito de fé e risco. É fé e risco. A própria sentença sobre sobrenatural diz que são coisas vividas pela fé. Ou seja, sem a fé, você não consegue pisar esse terreno de ver algo que fora de padrão acontecer. E coisas sobre fora de padrão, fora de leis naturais, são literalmente possíveis. Porque a autoridade que estabeleceu as leis naturais foi Deus. E Ele tem o poder de quebrá-las todas as vezes que Ele quiser. Você está entendendo? Sabe o que é sobrenatural? Sobrenatural é quando você consegue atrair a realidade de Deus sobre uma realidade que não é a realidade que Deus está declarando. O mundo natural tem leis, mas Deus as quebra. O mundo natural tem princípios, mas os princípios de Deus sobrepujam todos esses princípios. Quer ver algo? Quando você olha para a Bíblia, e você vai lembrar de algum milagre da Bíblia. Em algum lugar, a tua avó, a tua tia, a tua mãe, ou você leu isso em algum lugar sobre milagres bíblicos. Você vai lembrar, sei lá, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente na Babilônia. 7 vezes mais quente a fornalha, os caras estão lá dentro caminhando. E diz que quando eles saem de dentro, os homens que jogaram eles na fornalha morreram. E eles saíram caminhando, diz que o cabelo deles não cheirava fumaça. Se você é mulher, você ia amar chegar perto de uma fogueira e não ficar com o cabelo cheirando a fumaça, hein? Isso, quando eu faço fogo na lareira lá em casa, ali diante já começa a enrolar o cabelo. O que mais é sobrenatural? Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Jesus acalmando a tempestade. O que mais? O mar se abrindo para uma nação inteira sair, passar em seco, e depois o mar se fecha e o exército egípcio todo morre afogado no mesmo lugar onde houve libertação para um povo, houve sentença de morte para outro povo. O que mais? Você tem N milagres na Bíblia. Daniel na cova dos leões uma noite inteira, e os leões não fizeram nada. Na manhã seguinte ele foi tirado. As pessoas que tinham acusado ele falsamente foram jogadas, que eles não chegaram a cair no chão, já tinham sido estraçalhados na descida. A Bíblia está recheada de milagres e sinais sobrenaturais. Agora, a pergunta é: o que conecta cada um deles? Qual é o padrão em todos eles? Tem um padrão. Sabe qual é o padrão? Necessidade. Uma necessidade extrema. Algo que, sem a interferência divina, literalmente o trem ia descarrilhar. Algo que era uma sentença de morte, que sem a interferência de Deus era uma sentença concreta. Mas a interferência divina naquela situação faz algo que não era mais possível ser revertido no natural, ser revertido. O rei disse para Daniel: Daniel, eu não quero que você vá para essa cova, mas eu carimbei com o meu anel real a sentença. e a lei medo-persa dizia que o rei não podia, mesmo morrendo, ele não podia cancelar uma determinação. Ele disse: Daniel, se o teu Deus realmente é Deus, ele vai livrar você da boca. Um homem pagão estava confessando, ele disse: se o teu Deus é quem você diz que ele é, ele vai te livrar. E o que acontece? O cara sai no outro dia de lá. Eu não sei se ele dormiu com os leões, se ele passou a noite emparedado num canto, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: a Bíblia diz que ele entrou vivo e saiu vivo de lá. Ou seja, houve uma interferência divina para mudar uma sentença natural. Esse é o sobrenatural. É uma cura física que você não está vendo acontecer, a medicação não está fazendo efeito, ou uma interferência em uma situação. Eu não estou falando só de curas físicas. Aqui a gente tem cura na alma, a gente tem mudança de mentalidade, a gente tem N situações. Situações onde não existia paz, e a paz de Deus começa a operar. Sobrenatural é a mudança do curso com uma interferência divina. Então, o ponto aqui é: o ponto comum em toda ação divina é que existe uma necessidade. E se você consegue entender ou captar necessidades, então você está começando a se mover além do normal. Sabe por quê? Porque o normal é a gente ouvir falar sobre necessidades, mas não se importar com elas. E esse é o ponto. Se eu quero ver Deus fazer algo sobrenatural, eu preciso me importar com aquilo que eu não me importava. E eu engajo com uma necessidade. E agora eu me importo com a necessidade, e agora eu vou fazer algo a respeito. Essa é a oportunidade para Deus fazer. Muito dificilmente você vai ver Deus fazer algo sobrenatural quando você não se importa com situações de necessidades. Necessidades ativam o coração de Deus. E necessidades são um chamado para os cristãos verdadeiros se importarem e fazerem algo a respeito. Essa é a vida cristã normal. Agora, quando a gente está falando de necessidade, você tem que entender algo que... muitas vezes, antes de um milagre acontecer, a necessidade precisa aumentar. Isso é muito legal, porque quando você ora com uma pessoa por uma situação, você tem que partir do pressuposto de que a única maneira de ver o sobrenatural ser ativado é através da fé. Mas às vezes, muitas vezes, ao invés de criar um ambiente de fé, a gente cria um ambiente de incredulidade, sabe? Sabia que criar um ambiente de incredulidade é justamente o que faz a fé não ser ativada? E a gente cria esse ambiente de incredulidade por causa de necessidades de afirmação. Quando você não tem uma identidade resolvida, você vai buscar afirmações ao invés do milagre. Vou te explicar. Talvez eu tenha recebido uma palavra de Deus de ir daqui até aquela outra lado da igreja. E eu chego aqui e imagina que isso aqui é um precipício, é um vale. E não tem ponte. Então eu ouvi de Deus que eu devo... isso aqui não é literal, tá? Não é para você sair caminhando da sacada do terceiro andar. É uma figura de linguagem, tá me entendendo? Não vai cair e depois assim: não, foi o pastor que mandou eu caminhar da sacada. Não, não é isso, é só uma figura de linguagem. Então Deus me mandou para caminhar e é um precipício. E eu sei claramente que eu devo ir até lá. Então eu chego na beira do precipício e eu paro na beira do precipício e eu começo assim: Deus, eu estou aqui, você me mandou atravessar, eu não estou vendo a ponte. Deus, eu preciso de uma ponte. Deus, eu preciso de uma ponte. Deus, eu estou aqui. Quando você colocar a ponte, eu saio correndo. Eu tenho fé o suficiente que você vai colocar a ponte. Sabe o que é isso aqui? Um ambiente de incredulidade. Porque Deus não me disse que ia ter ponte. Sabe o que é a fé? A fé é chegar na beira do precipício e pensar o seguinte: não tem ponte. Não tem ponte. Eu vou dar o passo. Porque eu sei que ou a ponte vai aparecer debaixo do meu pé, ou um anjo vai se parar debaixo do meu pé, ou eu vou criar asas, ou uma nuvem vai se materializar e se solidificar, ou eu vou cair lá embaixo, me esborrachar, e Deus vai me ressuscitar para eu atravessar. Agora eu vou trazer para como a gente faz. Alguém vem e compartilha uma necessidade, e você fica assim: Deus, se você me disser algo, eu vou orar com essa pessoa. É? Quem já fez isso? Deus, me dá um sinal. Se você me der um sinal, eu vou falar alguma coisa, eu vou falar de você. Deus, se você me disser alguma coisa, eu vou compartilhar o que você fez na minha vida. O que você está criando? Um ambiente de incredulidade. A maior parte das vezes, quando alguém compartilha uma necessidade e você fica pedindo uma segunda um segundo sinal para Deus, você está literalmente extraindo a fé onde deveria haver fé. Porque se Deus colocar a ponte, eu preciso de fé? Não, porque eu já tenho a ponte. Está entendendo? Para uma necessidade ser transformada, você não precisa de duas pontes. Eu e você somos a ponte entre a necessidade e o que Deus quer fazer. Está entendendo? Dar passos de fé significa se lançar em uma situação onde você não tem controle da realidade, onde você não tem controle do que está acontecendo. É se importar com uma pessoa que está com uma dificuldade e você dizer, não, vem cá, deixa eu orar com você, porque eu tenho a impressão de que Deus vai falar alguma coisa. Gente, a maioria das vezes que eu oro com pessoas, eu não tenho impressão nenhuma. Sabe o que eu faço? É literalmente assim, Deus, pulei. Ou você me dá alguma coisa, ou me encontra lá embaixo. Mas eu tenho certeza. Como é a minha certeza? Confiança. De que ele vai me dizer algo, e durante aquela oração eu vou ter uma impressão, eu vou ter uma direção, eu vou ter uma visão, eu vou ter uma palavra, eu vou ter um sentimento, eu vou ter uma sensação, de algum jeito, um sentimento físico, emocional, de que vai me dar uma direção do que Deus está querendo fazer. Sabe, às vezes a gente fica esperando Deus fazer mais alguma coisa no lugar onde eu e você tínhamos que ter feito alguma coisa. O mover sobrenatural é o passo de Deus. A resposta no natural é o meu posicionamento. Quando você se posiciona onde Deus está posicionado, algo começa a acontecer. Quando você começa a compartilhar, quando você se abre para necessidades, quando você se importa com pessoas, quando você se coloca à disposição de correr os riscos para dar a oportunidade de Deus fazer algo, algo começa a acontecer. É muito impossível de você ver algo acontecer sem você se jogar na zona de risco. Segundo ponto. Milagres são uma vida cristã normal. Para você viver com milagres, você tem que entender que o cristianismo normal é uma vida comum. Olha só, se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, mas se você tiver, abre Marcos capítulo 16, versículo 15. Por que que o sobrenatural é um valor da casa? Sabe por quê? Porque essa é a vida cristã comum. Sabe por que que as pessoas têm... Sabe por que que você tem sede do sobrenatural? Porque todo homem e toda mulher tem uma centelha de Deus dentro de si. E se você não buscar isso no lugar certo, você vai buscar no lugar errado. Sim, porque existe um vazio... Dentro do coração, dentro da alma do homem, existe uma sede por se mover dentro ou fora das leis naturais. E se você não buscar, por que eu comecei por aqui? Eu disse, existem movimentos sobrenaturais e existe o mover sobrenatural gerado por Deus. Porque você encontra muitas pessoas buscando mover sobrenatural, mas a maior parte delas não sabe que biblicamente isso aqui é um estilo de vida comum. Olha o que diz Marcos capítulo 16. E disse-lhes, Jesus falando com os discípulos, tá? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Hoje pela manhã a gente estava fazendo a apresentação de crianças. Dois domingos atrás a gente teve batismo. Dois domingos atrás nós tivemos o batismo. Por que que eu vou entrar nisso aqui? Eu quero que você entenda que a Bíblia é a base para tudo aquilo que você fizer. Primeiro ponto aqui é, batismo é para adultos. Quem disse isso? A Bíblia. Está comigo? Você está com a Bíblia, a gente está lendo a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. O que Jesus disse? Quem crer e for batizado será salvo. A salvação não vem pelo batismo, o batismo vem pela salvação. Quem crer e for batizado significa que está salvo porque entendeu o plano de salvação. Você não pode pregar uma criança de 6 meses, 3 meses, 60 dias e batizar esperando que ele esteja salvo. Isso é biblicamente contrário ao que Jesus disse. Não, pastor, mas a minha tataratataravó falou para a nossa família que era para batizar a criança. Pergunta para a Bíblia. Porque a Bíblia é o padrão de vida. Crianças não podem ser batizadas, pastor? Pode. Não vale nada, mas pode. Quer batizar, batiza. Vale alguma coisa? Não, não vale nada. Porque Jesus disse que o batismo era um fato resultante do entendimento do plano de salvação, do reconhecimento do estado de pecado, do arrependimento e um início novo de uma caminhada com Jesus. Então, eu não me batizo porque meu pai quer me batizar, eu me batizo porque eu entendi que eu preciso me alinhar com aquilo que Deus disse. Reconheço que sou um pecador, reconheço que Jesus morreu pelos meus pecados, quero mudar o estilo de vida. Agora eu digo, agora eu vou morrer para essa velha vida e eu vou nascer para uma vida nova. Isso é o batismo. Morte e vida em Jesus representam a mesma coisa que aconteceu com Jesus na cruz. Uma criança de 2 meses, 40 dias, 60 dias, você compreende isso? Fala a verdade para mim. É impossível. Ela não sabe nem que aquela mulher que coloca o peito na boca dela é a mãe dela. Aquilo é só um peito gigante. Ai, como ela me ama. Não te ama não, é o leite que você dá para ela só. Se a criança conseguisse desenhar, ia ser um peito gigante com a mulher atrás. Ponto. É sério, cara. Ai, elas têm uma ligação muito afetiva. É a ligação que tem. Não sobra mais nada além dessa ligação. O pai está lá quase todo o tempo todo. Se você tirar o peito da mãe e colocar o pai, ela... O Lucas era assim, eu pegava no colo, eu pensei que ia morrer. Dava para a Lidiane, ela não falava nada. Pum, no peito. Me disse que isso é ligação afetiva, mas não é. Isso é um... Não vou continuar, senão eu vou ter que me... Vou ouvir em casa. Tá, vamos voltar para o batismo. Então o bebê que não sabe a diferença entre a mãe e o peito também não sabe a diferença entre o batismo e não batismo. Tá entendendo? É isso que eu estou dizendo. É simples entender umas coisas e a gente complica elas. Não, pastor, mas a gente está fazendo porque é uma tradição na família. Lindo. É uma tradição antibíblica, mas é uma tradição. Você faz o que com uma tradição antibíblica? Se alinha ela com a Bíblia. Você pega toda a tradição antibíblica e alinha com a palavra. Qual foi a grande treta, não teta, entre Jesus e os... Perdão. Entre os discípulos de... Entre Jesus e os fariseus. Qual foi o grande problema entre Jesus e os fariseus? Tradições bíblicas que não tinham a ver com a verdade. Jesus vinha confrontando todas as tradições que não eram biblicamente embasadas e veio trazendo alinhamento. Você pode ter uma tradição familiar e você pode ter tantas tradições familiares quanto quiserem, desde que elas estejam biblicamente embasadas. Porque o que vai condenar ou salvar o homem é a Bíblia, não é a tradição. Tradição não salva ninguém. Vamos seguir. Quem não crê será condenado. Porém, não crê, quem não crê será condenado. E esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Olha isso. Os sinais vão acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que é a vida cristã normal? Mover sobrenatural. Aqui, foi o que Jesus disse para os discípulos. Ele está no momento da ascensão, ele está no momento de ir embora, sabe? E às vezes a gente cria paradigmas e fica escravo desses paradigmas. Não, eu preciso ir lá na igreja para alguém orar por mim. Não, às vezes você tem que olhar para o teu marido, honrar a vida dele, pedir para ele orar por você. Às vezes você precisa pegar teu filho e orar por ele. Por quê? Porque sinais, milagres, curas e mover sobrenatural não é para pastores. É a vida cristã de toda pessoa que colocou a sua vida em Jesus. Você está me entendendo? Jesus disse para os discípulos: crer é a base para acontecer. Não disse que você tinha que ter um curso de teologia, não disse que você tinha que estar fazendo ministério, não disse que você tinha que estar a tempo integral em uma igreja. Não disse, Jesus não disse nada disso. Sabe o que ele disse? Creia e os sinais vão seguir. Um coração firmado em uma crença bem estabelecida vão criar um estilo de vida sobrenatural. Isso vai ser um resultado natural. Você está entendendo? O resultado natural de um cristianismo comum é você ter testemunhos sobrenaturais para compartilhar. Esse é o ciclo natural. Se você está andando no caminho certo, você vai poder avaliar a certeza da sua fé por sinais, milagres e intervenções divinas na sua vida. Às vezes curas gigantes, às vezes só uma dor de cabeça, às vezes um livramento durante o dia, um testemunho de salvação, um compartilhado que Deus fez na sua vida e que começa a impactar a vida das pessoas. Isso tudo é mover sobrenatural. Uma pessoa encontrando salvação através do que Deus já fez em você é tão sobrenatural quanto um morto ressuscitar, porque é a respeito de um Deus que está fazendo algo e não sobre um evento que está acontecendo. Esses sinais seguirão os que crerem. Em algum momento nós perdemos algumas coisas que Jesus falou porque nos apegamos a tradições e não lemos a Bíblia como ela está escrita. Olha como continua. Marcos 16, 19. A gente leu até o versículo 18. Agora olha o 19 em diante. A ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, ou seja, isso aqui é sequencialmente conectado. Depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, quer dizer, saíram dali onde Jesus, do momento da ascensão, voltaram, foram embora e pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ou seja, Jesus disse para os discípulos: olha, é o seguinte, mudou a estação, mudou o ciclo. Até agora era eu operando milagres e vocês me ajudando, agora eu estou indo embora, vocês vão andar a vida cristã comum que eu ensinei para vocês e eu vou cooperar com vocês. Os discípulos saem, começam a pregar, começam a compartilhar e os sinais começam a acontecer. Simplesmente porque eles estão vivendo a vida cristã normal que Jesus tinha ensinado a viver. Sinais precisam nos seguir, porque eles validam se a gente está no caminho certo. Sinais no caminho seria mais ou menos assim. Imagina que você planeja uma viagem, vai fazer uma viagem de férias com a tua família no verão, vai para Florianópolis, passar uma semana lá. Você aluga um apartamento, faz uma revisão do carro, carrega todas as mochilas, carrega a criança, carrega a bagagem, carrega a comida, bolacha, a sogra. Tá tudo misturado, você não sabe o que é sacola, não sabe o que é sogra, não sabe o que é bolacha, não sabe o que é carro, é mais ou menos assim, né? Se você tem criança pequena, você fica, tipo, não dá nem vontade de comprar carro zero, porque você sabe o estrago que vai ser. Às vezes é melhor andar com carro velho do que com carro zero, cheio de bolacha moída. E você está andando e você sai de casa. Aí você anda 100 quilômetros e encontra uma placa dizendo Florianópolis a 500 quilômetros. Para o carro, tira as cadeiras de praia, tira o guarda-sol, abre na beira da estrada, olha para a esposa assim: amor, chegamos. Chegamos aonde? Você chegou aonde? Num sinal. O ponto aqui é, Jesus não disse para os discípulos que eles deveriam seguir os sinais. Sinais e intervenções sobrenaturais são um resultado de estarmos buscando Jesus. E quando nós estamos buscando por Jesus, os sinais começam a aparecer. A placa aparece porque você está indo para Florianópolis. Não é para buscar a placa. Não é para encontrar a primeira placa, parar, montar a barraca, ficar deitadinho lá no sol, ai, Florianópolis. Não é, é uma placa. Mas isso ao mesmo tempo significa o seguinte: o que Jesus estava dizendo para os discípulos é: se você estiver indo na direção certa, você vai encontrar sinais pelo caminho que vão te reafirmar que você está na direção certa. O mover sobrenatural foi criado por Deus para ser uma resposta a uma busca pelo coração de Deus. Ou seja, qualquer mover sobrenatural que não está te levando para Jesus não é o caminho certo. Simples assim. Michel, mas eu conheço o mover sobrenatural. Tá bom? Quanto você conhece Jesus? Porque o que você conhece e vive de Jesus é para ser reconhecido nos sinais e nas placas. os discípulos saíram pregando, testemunhando, e porque eles falavam do Jesus que eles tinham conhecido, os sinais começavam a aparecer. Aqui está a diferença entre o mover sobrenatural, que não está conectado com o coração de Deus, e o mover sobrenatural que está conectado com o coração de Deus. A diferença entre eles é que um está seguindo Jesus e o outro não está seguindo Jesus. E você sabe se está na estrada certa, se você está vendo sinais, mas também porque você está olhando para o teu destino final. Nós vivemos o mover e temos esse valor na casa, porque nós queremos ter certeza de que nós estamos olhando para Jesus e estamos avaliando as balizas no caminho, ao meio do caminho, que estão dizendo a gente ainda está no caminho certo. Buscar o coração de Deus vai fazer você encontrar sinais pelo caminho. Terceiro ponto: não é sobre o estado da sua alma. João capítulo 11, a gente tem no livro de João o momento onde Jesus fica sabendo sobre Lázaro, que era um grande amigo dele, e ele está em uma outra cidade, alguma distância, alguns quilômetros, demora, e quando ele chega na cidade onde Lázaro morava, Lázaro já havia morrido. Agora olha o versículo 34 de João capítulo 11. E aí Jesus pergunta para as irmãs de Lázaro: onde vocês o sepultaram? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Agora olha o versículo 35. E Jesus chorou. Depois desse versículo você vai ter a continuação, que está no 43, e aí tem uma sequência de versículos, mas a conexão é muito próxima, dizendo o seguinte: então Jesus clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estava morto. Você pode depois ler o versículo todo, não quero perder tempo com isso aqui, mas a verdade é que o estado emocional não tem nada a ver com o que Deus pode fazer. Você pode estar muito bem-humorado ou muito mal-humorado, mas você ainda pode liberar o Espírito Santo da mesma maneira. Você não precisa estar no seu melhor dia, e você também não precisa estar no seu pior dia. Tem dias que você simplesmente sente que parece que você está conectado em Deus de uma maneira tão livre que você literalmente se sente surfando numa onda. Tem dias que parece que você está remando contra a maré, parece que você está posicionado contra a corrente, mas isso é uma questão de alma. Sabe, a gente cria um Jesus muitas vezes que não é real. E porque criamos um Jesus que não é real, a gente não consegue entender o quanto a nossa vida é similar à vida que ele viveu. Por que você acha que esse versículo dizendo que Jesus chorou está na Bíblia? Para a gente entender que a alma, as emoções de Jesus nem sempre estavam aqui em cima. Ele nem sempre estava com tudo. Tinha dias, e se você lê com calma a Bíblia e vê como ele se relacionava com os discípulos, com Pedro especificamente, você vê que às vezes ele estava, mano, com paciência zero. Ao ponto de dizer assim para os discípulos: até quando que eu vou aguentar vocês? A mãe e o pai dizem isso para os filhos. Hã? Sim ou não? Vai dormir que eu não te aguento mais. Vai assistir TV. Jesus estava, mano, por aqui com os discípulos. E às vezes a gente olha e tem um Jesus, e a perspectiva que nós temos é de um Jesus pleno. Ele acordava pleno, ele curava as pessoas pleno, ele ia dormir pleno, ele almoçava pleno, ele acordava pleno. Acordava no barco no meio da tempestade pleno. Cabelinho arrumado, hã? Roupinha alinhada, hã? Sequinho. Duvido muito que ele estava seco aquele dia. Mas ele sabia para que ele tinha vindo. Ele conhecia sua identidade. Ele sabia que tinha um propósito. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a tua alma, na maior parte das vezes, é o que vai impedir você de dar um passo de fé e risco. Porque o passo de fé e risco precisa ignorar o que você está sentindo. Porque o teu espírito está conectado com Deus, mas a tua alma está conectada com a terra. E se você se guiar pela sua emoção, raramente você vai se colocar numa posição onde Deus pode fazer algo. Porque a tua alma sempre vai estar dizendo alguma coisa: você não é santo o suficiente, você não, a Bíblia, não leu a Bíblia o suficiente, já tem uns dois cultos que você não sente a presença de Deus, você não levantou a mão na adoração. A alma vai dizer um monte de coisa. E todas as coisas que ela vai dizer sempre vão ser contrárias àquilo que Deus chamou você para viver. Se você ouvir sua alma, dificilmente você vai poder ver algo romper e provar e ter algum testemunho para dizer, esse testemunho agora já é meu. Sabe o que é saber, pastor? Minha esposa estava doente, com dor de cabeça, uma enxaqueca, eu orei por ela, ela foi curada. Sabe por que, que a alma não pode interferir? Porque muitas vezes você vai ter que construir uma plataforma. E aqui é onde eu vejo muitos cristãos não conseguirem alcançar um romper. Você começa muito bem, mas por causa da pressão da sua alma, você desanima antes de haver algo acontecer. Vou voltar para a viagem. Você planeja a tua viagem. Florianópolis está em 500 quilômetros mais ou menos. Tem muito cristão que quando tira o carro da garagem, já diz assim, pastor, eu desisti. Por quê? Porque é muito longe. O que, que você fez? Tirei o carro da garagem. A nossa alma é um impedimento para você ter resiliência para continuar. Contei hoje pela manhã, quando eu vi o testemunho do Todd White. Todd White é um cara que se move muito em cura nos Estados Unidos. Um cara bem fora do padrão, assim, muito legal. E eu estava lendo o testemunho dele, e ele disse que quando ele entendeu que ele precisava começar a orar por pessoas, que o sobrenatural é algo para viver, e ele simplesmente saiu da igreja e começou a orar por pessoas. E cada pessoa que ele orava, ele escrevia no caderno. E sabe o que ele disse? Ele disse, eu vi a primeira cura acontecer depois de orar por 640 pessoas. Eu perguntei para mim, será que eu teria ficado nessa pista até ver uma cura acontecer depois de orar por 640 pessoas? Ele venceu a pressão da alma. Eu sei que é para fazer isso aqui, eu sei que vai acontecer. Quando? Não sei, eu só sei que vai acontecer. 6 meses, 1 ano, 2 anos, um dia vai acontecer. Se você aguentar a pressão de permanecer e não deixar isso afetar a tua identidade, e não deixar isso interferir entre o que você recebe do amor de Deus, porque você orar por uma pessoa, você contar o teu testemunho para uma pessoa, você falar de Jesus para uma pessoa e a pessoa não querer receber Jesus, não é uma declaração de que Deus não te ama. Às vezes você ouve as coisas mais inéditas, para não dizer estúpidas. Não, pastor, eu não oro mais pelas pessoas. Por que você não ora? Não, mas acho que Deus não me ama. Por que Deus não te ama? Não, porque eu orei para uma pessoa e ela não foi curada. Você orar para uma pessoa e ela não ser curada não tem nada a ver com Deus te amar. Porque se a pessoa fosse curada, você ia se sentir amado. Então não era sobre a pessoa, era sobre você. É a mesma plataforma de por que muitas vezes a gente não ora pelas pessoas. Não, pastor, eu gostaria muito de ver algo acontecer, mas tenho muita vergonha. Então não é sobre a necessidade, é sobre você. Não, pastor, eu queria muito poder entregar palavras proféticas, mas eu tenho muito medo de falar uma palavra que não é. Então não é sobre você, então não é sobre as pessoas e necessidades, é sobre você. Você está entendendo? Às vezes a gente quer moldar um cristianismo que não é o cristianismo bíblico. Eu sei que a Bíblia diz que todas as pessoas que vieram a Jesus ele curou. Mas a minha Bíblia não diz que todas as pessoas que vieram aos discípulos foram curados. Mas eu sei que a Bíblia está dizendo que eles saíram pregando e os sinais começaram a acontecer. Todos? Provavelmente não. Mas eles se sustentaram naquilo que Jesus tinha falado. Sabe por que o mover sobrenatural é um valor da casa? Porque é algo para onde a gente vai continuar indo para cima enquanto essa igreja existir. Contando os sucessos e contando os fracassos. Nem todas as pessoas pelas quais eu oro são curadas. Mas eu oro por todas as pessoas que me procuram pedindo uma oração. Independente do que vai acontecer. Se você tem uma necessidade, deixa eu dizer algo para você. A gente não pode garantir a tua cura, mas a gente garante que vai se jogar no precipício com você até o dia que Deus disser sim ou não. Você está entendendo? Isso é cristianismo. Eu não posso garantir cura para ninguém. O que eu posso garantir é que eu vou me arriscar e vou ser a ponte entre a tua necessidade e o que Deus quer fazer. E eu creio que em algum momento isso vai acabar acontecendo. Mateus 26:40, para a gente começar a acabar. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus estava dizendo? Isso aqui foi no Getsêmani, momentos antes da traição. Jesus leva os discípulos para o jardim para eles orarem, vigiarem, e os caras vão dormir. O que que acontece aqui? Jesus sente tanta pressão na alma, e se você conhece a história um pouquinho, você sabe que ele suou gotas de sangue. Medicinalmente, gotas de suor transformadas, que vem com sangue, significa o último estágio de pressão psicológica na alma de uma pessoa antes da loucura. Ou seja, Jesus estava sob uma pressão absurda, mas ele não deixou que essa pressão tirasse ele daquilo que era o plano de Deus para a vida dele. Ele continuou focado, porque a alma não ia tomar o lugar do espírito. Jesus disse: o espírito está pronto, a alma é fraca. E aí ele dá a solução para lidar com isso. Ele disse: oração é o caminho para você lidar com a sua alma. Encontros com Deus é o lugar onde você vai moldar a sua alma. O tempo no secreto é o lugar onde a tua alma é encontrada por Deus e a transformação acontece. Mas o mover sobrenatural não é algo para a gente viver apenas dentro de quatro paredes, numa linha de oração, um core de liderança orando por pessoas. Não são testemunhos para eu e esse time colecionar. Mover sobrenatural é para você viver na tua casa. Quando alguém tiver com uma necessidade, quando teu vizinho tem algum problema, quando teu filho tem algum problema, quando ele está com medo de uma prova na escola. Vem cá, deixa eu orar por você. Estudou? Porque tem que estudar, né? Às vezes eles querem uma interferência divina, mas não querem estudar, só querem ficar no videogame. Você estudou? Ok, vem cá, eu vou orar com você. A gente faz isso toda semana com as crianças. E declara paz. E é incrível que muitas vezes chega em casa contando testemunho: mãe, eu simplesmente estava na prova e eu estava me sentindo tão tranquilo, estava tudo tão bem, e eu fiz a prova com uma tranquilidade e lembrei das coisas. Isso é sobrenatural. Ah, pastor, mas você é tão pequeno. Desde quando uma dor de cabeça que vai embora é pequeno se um grande Deus interagiu? Não existe milagre pequeno quando um Deus grande está envolvido. Não faz diferença quando você sabe que Deus interferiu em uma situação. Uma salvação é um milagre sobrenatural. Quando alguém conhece e olhar e diz assim, consegue olhar e diz assim: não estou alinhado com a Bíblia. Quer saber, eu quero alinhar minha vida, eu quero começar a viver o que está sendo pregado. Quer saber, eu vou começar a ler minha Bíblia em casa, porque eu quero descobrir o que é essa vida cristã normal.